Temática do dia.
São 11 horas 10 minutos, temperatura 19 graus nesta quinta-feira, hoje dia 9 de maio, né? Amanhã aniversário do município de Lagoa Vermelha, seus 138 anos de emancipação. Não é feriado, né? O feriado foi substituído, ficou no dia 25, que é a data de fundação. O município comemorou 174 anos de fundação, dia 25 de janeiro, então esse foi o feriado instituído pela Câmara a partir desse ano. Não temos mais o feriado no dia 10 de maio. Nós vamos falar do tema saúde agora no Temática, né? E a saúde é sempre um tema presente aqui na programação, naturalmente é algo que todos nós precisamos conhecer, saber mais sobre todos esses assuntos que nos ajudam a viver melhor e por mais tempo, né? Com mais qualidade de vida. E hoje nós pautamos um tema aqui importante também, porque já tivemos em Lagoa Vermelha, há cerca de 15 dias, uma pessoa que acabou morrendo em função do tétano. Então, o tétano é o tema do programa de hoje. Para falar sobre esse assunto, nós temos hoje o nosso convidado, médico Dr. Antônio Fávaro, da Secretaria Municipal da Saúde de Lagoa Vermelha, e atua também com seu consultório ali na Galeria do Duque de Caxias. Dr. Antônio, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Mais uma vez, o prazer de poder estar no microfone dessa nossa valorosa rádio. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Estamos aí para prestar, dentro das nossas possibilidades, esclarecimentos nessa questão do tétano, que pouco se falava, né, Flávio? E que agora veio bastante à tona aí em função desse acontecimento que tu falasse, que tu relatasse aí.
E nem sempre a gente presta muita atenção no risco que é, né, adquirir o tétano, mas é importante até para nós entendermos mais sobre o tétano, Dr. Antônio, definir, né, o que é essa doença, de que forma que ela surge, que pode aparecer e ser tão grave.
Na verdade, Flávio, assim, o tétano é uma doença que existe há muitos, muitos anos, né? Acho que desde que o mundo existe, praticamente, né? Claro que antigamente talvez não se soubesse o diagnóstico, né? Antigamente se falava, a gente vai falar posteriormente, no mal dos sete dias, né? Que eram as crianças que morriam após o nascimento. Mas o tétano é uma infecção, né, aguda, é uma infecção grave. Ela é causada pela toxina do bacilo tetânico, Clostridium tetani, né, que entra, essa toxina, ela entra através do organismo, através de ferimentos, né, ou lesões de pele. Ele não é transmitido de indivíduo para outro indivíduo, não é uma transmissão como outras doenças bacterianas e virais, tipo gripe, tipo meningite, tipo outras situações. Uma pessoa não transmite pela outra. Simplesmente o bacilo tetânico, ele existe no ambiente, né? E uma vez que há uma porta de entrada aberta, ou seja, uma ferida ou um ferimento, né? Pode haver a entrada, então, da toxina por esse ferimento. Às vezes o bacilo, ele está no ambiente, está na poeira, está no pó, está em fezes de animais, ele pode estar em por exemplo, objetos que estejam, né, no solo, no ambiente, né, por exemplo, prego, arame, né, mas não é só através do, por exemplo, assim, ele pode não acontecer só através, assim, as pessoas têm uma ideia, talvez, que se feriu num arame enferrujado, num prego enferrujado que estava na terra.
Não se é liga muito esse fato à ferrugem dos objetos, principalmente a pregos. A pessoa pisou num prego enferrujado, num arame enferrujado, mas não é a ferrugem o
não
problema.
Não é a ferrugem, sim. É porque o bacilo está ali na terra, na poeira, no dejeto,
na sujeira.
Na sujeira, no dejeto de animais. Evidentemente que se você está um prego ali, a pessoa pisa no prego e aquele prego tem, no ambiente tem o bacilo, no momento que o pé o prego penetra na pele, penetra no músculo, seja lá onde for a perfuração, através da própria perfuração vai entrar junto o bacino e a toxina vai se espalhar a partir daí.
Então, e pode ou não estar ali, né? Porque há casos que não acontece nada.
Tipo assim, ó, eu não lembro, assim, até que surgiu muito essa questão agora, a questão desse acontecido, desse fato, você falando muito, mas eu não lembro, assim, nos últimos anos de ter visto, ouvido falar, não sei, tu também, acho que não, né, de ter visto falar de algum acontecimento pelo tétano. Em função de talvez não ter o bacilo, em função da proteção pela vacina, uma série de fatores que podem levar a isso. Então, assim, o bacilo, ele está no ambiente, né? Como a gente vai falar posteriormente, ele está no ambiente e uma vez que haja um ferimento naquele momento, ou a pessoa que tenha já um ferimento aberto, qualquer ferida aberta, né, que possibilite que entre em contato com essa uma poeira, com pó, com qualquer situação dessas e que tenha o bacilo, esse bacilo ele vai penetrar através desse ferimento e vai, através desse ferimento, a toxina vai se espalhar pelo organismo.
A gente sabe também que aparece o tétano quando a pessoa leva uma mordida de um cão ou de um animal. Pode aparecer,
né? Pode, porque é um ferimento que é aberto. Se aquele cão, se tem ali, né, no ambiente, porque pode estar, abrir uma porta de entrada, esse que é o importante, tem que ter uma porta de entrada para que o bacilo entre e a toxina penetre, né? O tétano, então, ele é decorrente de acidentes, o tétano decorrente de acidentes se manifesta por aumento da tensão muscular geral. É aquilo que a pessoa fica, né, se contraindo, né? Essa tensão ela leva a contratura muscular generalizada, a rigidez muscular progressiva, né? São atingidos os músculos abdominais, né? Retroabdominais e o diafragma. O diafragma é um músculo que tem, que divide o tórax do abdômen e provoca uma certa paralisia, né? E isso aí fazendo com que, o que acontece? Quando o pulmão, quando a gente enche o pulmão de ar, o diafragma ele estica, ele baixa, né, para o pulmão insuflar, encher de ar. E posteriormente, quando você expira, ou seja, bota o ar para fora, o diafragma ele sobe. Uma vez que haja paralisação do diafragma, essa pessoa pode morrer por insuficiência respiratória. A pessoa com teto pode sofrer contraturas, que geralmente são desencadeadas, Flávio, por estímulos luminosos, né, sonoros ou manipulação da pessoa, né, e que isso pode levar à morte. Então, assim, as pessoas às vezes comentam assim, a pessoa com teto, se você toca às vezes nela, por ela estar por essa toxina do bacilo, do clostridium tetani, ela penetrar no organismo, ela atinge os músculos, ela fica com um estímulo, fica tipo você levar um choque, tu toca e ela faz contratura muscular.
Se contrai. Então, uma pessoa com tétano não pode nem ser tocada.
O ideal, assim, é que seja, é uma doença extremamente grave, né? Uma vez acontecido, é grave, é muito grave. Tanto que é paciente que tem que tratar de UTI e pode, na maioria das vezes, leva à morte, né?
Difícil o tratamento.
É difícil o tratamento.
Bom, né? O senhor falava de alguns sintomas, né? Rigidez muscular, né? E tem regiões específicas, né? A gente sabe que há relatos da pessoa ter dificuldade para abrir a boca e até os espasmos, né, que provocam o chamado riso sardônico, né? Como é que seria isso?
Dependendo do local do músculo que atinge, né, ela fica, lembra, assim, essa questão do riso, se atingir musculatura mais da região cervical, a região da face, vai ficar com dificuldade para deglutição, essa questão do riso, né, porque ele faz contração muscular, isso é uma contração que é involuntária, você não consegue controlar isso, entende?
O músculo começa a mexer sem que a pessoa consiga controlar.
É tipo assim, ó, claro que isso é uma coisa automática, mas, por exemplo, quando você vai comer normalmente, isso é automático, mas você, quando você pegou um alimento, automaticamente o estímulo do cérebro manda para o músculo, tu vai abrir a boca, tu vai mastigar, tu vai fazer todo o movimento, mas é um movimento voluntário. No momento que tu quiser parar de mastigar, tu para, né? O próprio falar, qualquer estímulo, tu vai correr, tu vai provocar, mas isso é uma questão. Isso é uma questão que acontece automático, mas não é uma coisa involuntária, isso é voluntário. Você manda o comandar. Isso é uma coisa, vamos dizer assim, ó. Eu vou correr, eu preciso mandar para o meu cérebro a mensagem. Não, automaticamente isso é tudo uma questão de sinapse, né? De neurônios.
É muito rápido.
Muito, né? Rápido. E aqui no tétano é tudo involuntário, não é uma questão que você consiga controlar. Isso é incontrolável, essas questões.
E esse bacilo, essa bactéria, atinge então o cérebro da pessoa ou é o próprio músculo que acaba ficando sem esse comando do cérebro?
É o músculo. atinge o músculo, ela se impregna, de certa forma, no músculo, né? E esse músculo, ele começa a fazer, é que, tipo assim, ó, é uma questão câimbra, por exemplo, é uma coisa involuntária, não é que tu queira, não é comandado pelo cérebro, isso aí. A câimbra acontece por vários fatores, por quando o cara tá, a pessoa, por exemplo, assim, atingiu um estágio muito grande de desgaste muscular, falta de determinadas, por exemplo, potássio no sangue, né? Isso é uma, porque o músculo, ele é estimulado automaticamente, sem que você, vamos dizer assim, sem que você controle. A câimbra, por exemplo, você não controla. Ela te dá automática, contrai o músculo e fica contraído. Até que você consiga, né, fazer alguns movimentos e relaxar, que ele relaxa, ou passa aquela contratura.
Uhum. Esse diagnóstico, como é que é feito, se a pessoa tem ou não tétano, doutor Antônio?
O diagnóstico é feito mais pelo, vamos dizer assim, pela história clínica, né? Tu vê assim, o ferimento, né? O ferimento, o tipo de sintomas, né, que acontecem, né, e de acordo com isso aí se faz o diagnóstico. Né?
Perfeitamente. Nós vamos para o bloco comercial, em seguida nós continuamos com o Dr. Antônio. Se você tiver alguma pergunta, pode encaminhar pelo nosso WhatsApp 3358-6909 ou ligar aqui para a tua rádio 3358-6900 e enviar a sua questão que a gente repassa para o Dr. Antônio, falando hoje sobre o tétano. 11:21 para o bloco comercial, nós trazemos agora o Barão Vermelho.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem. Serviços de ultrassonografia em geral, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, musculoesquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, carótidas e vertebrais e biópsias. Rua Protásio Alves 294, fone 3358-1430.
Sua mãe merece um presente da Anatex Magazine e ainda concorrer a prêmios. Promoção Minha Mãe Merece. Você concorre a 2 vale-compras de R$200 e ainda 1 ano de manicure pela campanha Cindy Lojas. Toda a linha feminina da loja com 40% de desconto à vista ou 10% e 1 e mais 6 vezes no crediário. Anatex Magazine. Tudo de um tudo para você e sua família. Tudo de um tudo para você presentear a sua mãe.
Mês de maio, tempo de demonstrar todo o seu amor para aquelas que sabem verdadeiramente o sentido da palavra amor. O Dia das Mães vem aí e a tua Rádio Cacique quer dar uma mãozinha para você mostrar o quanto ela é especial na sua vida. Registre o momento seu e de sua mãe, com você enchendo ela de carinho, através de uma foto ou envie para o WhatsApp da Cacique, 54-3358-6909, com o nome completo de sua mãe. No Dia das Mães, vamos sortear as mamães que vão faturar os presentes dos nossos patrocinadores.
Benoit, faz o Dia das Mães bem melhor. Indiana Modas, para o Dia das Mães, toda a linha feminina com descontos de 30%. Compre e concorra ao valor da sua compra toda semana. Loja Yes, para o Dia das Mães, opções de presentes a partir de R$19,90. Não deixe passar em branco esse dia especial. Loja Yes, Afonso Pena, fone 999-91-4438.
Está na hora de você garantir o presente da sua mãe na Por Menos, com toda a loja em 10 vezes sem juros. Chinelos de inverno R$21,99, roupão R$99, modais R$69,99, jeans a partir de R$89,99, tudo em 10 vezes sem juros. Não esqueça, o presente da sua mamãe está na Por Menos.
Farmácia do Trabalhador, os melhores preços para você que quer economizar. Faça seu orçamento e passe na Farmácia do Trabalhador. Cobrimos a qualquer oferta da concorrência. Farmácia do Trabalhador, atendimento diferenciado com os melhores descontos para você. Porque são descontos que fazem a diferença. Farmácia do Trabalhador, ao lado da Casa do Gaúcho.
Pra se conectar ou sair do seu mundinho, pra relaxar o melhor caminho, a tua rádio
na tua frequência, 92.7 FM.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante. Benoit, fazendo sua vida bem melhor.
Supermercado Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercado Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercado Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Mãe é quem apoia, quem abraça, quem dá amor, quem dá carinho e atenção.
Mãe é aquela que ama e não disfarça. É quem acolhe com todo o seu coração.
Mãe é quem transforma o nosso dia. Pra ser mãe, basta um coração.
Dia das Mães, Lojas Benoit. Mãe é mãe de coração.
Tua rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
São 11 horas 27 minutos, 19 graus de temperatura. Hoje estamos falando sobre o tétano. O nosso convidado é o Dr. Antônio Fávaro, médico de Lagoa Vermelha, né? Que atua na Secretaria de Saúde e também com seu consultório ali na Galeria Duque de Caxias. Doutor Antônio, as pessoas têm dúvidas, curiosidades, e aqui a gente recebeu uma pergunta, né? Inclusive da esposa dessa pessoa que acabou falecendo em função do tétano. Ela disse que quando seu marido foi para o hospital, chegou falando, mas foi entubado. E por que que é feito isso? Né? Qual seria a explicação?
Flávio, existem todas, na verdade, as doenças mais graves principalmente, todas elas têm um protocolo de atendimento em situação de gravidade. Né? Como a gente disse no início, o tétano é uma infecção aguda e grave, e pode levar muitas vezes a morte, como aconteceu no caso, infelizmente. Isso pode ser por vários fatores, assim, não tem como a gente, como eu falei, tem um protocolo, mas não tem como a gente falar uma situação onde você não está vendo a situação no momento, né? Então, assim, normalmente a pessoa está falando, né, está tendo essas contraturas, está tendo esses sintomas, mas está falando. Isso pode ser por vários motivos, essa intubação. Pode ser um protocolo prévio para evitar uma parada respiratória pela paralisação do diafragma, por exemplo, né? Pode ser uma situação que é uma situação onde pode acontecer uma insuficiência respiratória e que tem que ser intubado. E, por exemplo, já pode, vamos dar um exemplo, a pessoa... Pela contratura que acontece nos músculos, pode fazer contratura de músculo cervical, de músculo facial, onde não haja mais condições de você fazer o procedimento normal de intubação, qual que é você introduzir o que a gente chama de laringoscópio, que você introduz na boca da pessoa e vai para poder enxergar onde está a traqueia, né, as cordas vocais, a traqueia, para você introduzir o tubo respiratório. Uma vez que a pessoa possa ter na evolução, mas nesse momento não. Quando chegou, não, mas daqui a pouco, isso pode ser questão de minutos, de horas, minutos, sei lá, não tem como a gente prever isso, depende também do tempo de... Depende também do tempo de evolução da doença. Então, daqui a pouco, passado algum tempo, tu já não consegue mais fazer essa intubação normal, vamos dizer assim, porque haja uma contratura onde cerra a boca, os dentes, como tu falaste, sente o sintoma, né, do riso, e tu não consegue mais fazer aquela intubação normal pela contratura ou a certa rigidez dos músculos. Então, talvez, a gente está falando aqui em hipótese, na verdade, né? Infelizmente, a gente não tem como responder para essa senhora assim, o que realmente levou à intubação, mas pode ser vários motivos. Um protocolo normal, um início de insuficiência respiratória, daqui a pouco entrou falando, entrou lá, vamos dizer assim, entrou para dentro do hospital, e aí nesse momento começou a apresentar dificuldade respiratória, ou começou a apresentar sintomas que poderia haver contratura muscular e uma dificuldade posterior de intubação, né? Então pode ser preventivo essa intubação, ou pode ser até já uma coisa curativa para evitar, vamos dizer assim, a morte por insuficiência respiratória. A gente comentando sobre o tétano, então, o tétano neonatal, ele é decorrente da contaminação do cordão umbilical em recém-nascido, né? Isso ocorre normalmente na criança, afeta o sistema nervoso, diferente um pouquinho do que a gente falou, né? Mas o bacilo se espalha por todo o corpo, né? Dependendo do local onde mais ele vai provocar a reação, é que vai ter os sintomas. A transmissão, como a gente já falou, ocorre pela introdução dos esporos da bactéria em ferimentos externos, né? Geralmente são perfurantes, prego, arame, essas coisas assim, né? Que tem o contaminados, no caso com terra, com poeira, com fezes de animais ou até fezes humanas, né? Esse bacilo normalmente ele é encontrado em intestinos animais, intestino humano, sem causar sintomas, sem causar doença. E os esporos do bacilo, né? Ele está, como a gente já falou, nos solos contaminados, nas fezes, né? Esterco de animais, na pele, poeira das ruas, por exemplo. Então, vários locais, né? Outra situação que pode possibilitar uma porta de entrada são queimaduras, né? Pessoas que têm queimaduras e tecidos necrosados, ou assim, uma ferida, né? Que está ali, tipo, meia necrosada, que a gente diz, tá? Então, ressaltando aquilo que tu já perguntou anteriormente, fala, não apenas pregos e cercas enferrujadas podem provocar a doença. A bactéria do teto pode ser encontrada nos mais diversos ambientes.
Isso, né? E interessante, doutor Antônio, nós, bom, depois do diagnóstico feito, né, de se saber ali que a pessoa está com o tétano, como é feito o tratamento e dá para curar o tétano depois que ele se instala?
Tem casos, assim, tem relatos de casos de cura, né? É um tratamento, existe um protocolo de tratamento, é manter, voltando àquela questão anterior, manter os sinais vitais estáveis, ou seja, fazer todos aqueles procedimentos que possam evitar levar uma parada respiratória, né? Uso de medicações que vai fazer, às vezes tem que ser entubado, tem que fazer sedação, né? Manter sob sedação para que haja o que é isso? Para que haja um relaxamento muscular, né? Tratamento com antibiótico, com toxina, antitetânico, uma série de né? Para que haja, mas o principal disso tudo é até fazer essa coisa toda, é manter as funções básicas, ou seja, respiração, batimento cardíaco, todas essas situações. E às vezes para isso é necessário, né? A gente vê vários casos que você vê assim, não, as princípios do teto, por acidente, por outros motivos, você vê às vezes notícia, né? Principalmente quando sai na mídia, está em UTI, sedado e respirando com aparelhos. Então, essa é a função, é você sedar, às vezes tem que sedar, por que é a sedação? Sedação, você vai fazer um relaxamento muscular normalmente, né? Pessoas, às vezes, que tem muita tensão muscular durante o dia, toma um relaxante muscular, às vezes, à noite, até, por exemplo, medicações tipo benzodiazepínico, que haja um relaxamento muscular, ela consegue dormir e descansar. Então, a função é essa, é um tratamento de gravidade, normalmente indicação de UTI, né, nessas situações mais graves, e todo esse protocolo todo é desenvolvido de acordo com a gravidade da doença, mas normalmente, provavelmente, ele se leva para uma UTI, se faz uma sedação, né, que a pessoa fica dormindo, né, intubação e respiração com a ajuda de aparelhos para que haja, vamos dizer assim, já que é uma toxina, vamos dizer assim, não é bem essa palavra, mas seria como fazer até que haja uma desintoxicação dos tecidos que estão ali com essa toxina, né, impregnados com essa toxina, e as funções vitais, ou seja, o organismo comece a reagir naturalmente, os músculos comecem a reagir naturalmente, o diafragma comece a reagir naturalmente, né. Essa seria principalmente o tratamento, né. Um caso é uma doença grave, né, quando acontece, né. Por isso que o importante sempre nisso tudo, a gente tem ouvido muito aí, né, às vezes, hoje a mídia acho que é um avanço, já falávamos há um tempo atrás, numa outra entrevista, que é um dos maiores avanços que tem na humanidade hoje. Mas muitas vezes ela serve como um desserviço. Quem já não viu aí algumas situações de, a gente nem sabe nem de onde que surge isso, dizendo que não deve fazer vacina, que as vacinas são isso, que é aquilo, que é uma maneira de se, que é um, vamos dizer assim, de se ganhar dinheiro, né, para as empresas e tal. Mas hoje ainda, assim, ó, a vacina é a grande tratamento e a grande prevenção de tudo. Nós falávamos sobre isso, acho que uma vez nós falávamos sobre hepatites aqui, né? Se eu não recordo. Então, assim, ó, na verdade, a grande situação de tudo isso é a vacinação.
Né? Tem que vacinar, não tem
outro. Tem que vacinar, não tem outra alternativa.
E o teto não é vacinado a partir de que idade?
Sim. Eu só vou encerrar um pouquinho aqui da questão da transmissão, né? Eu tinha falado anteriormente da questão do teto neonatal. Ela é chamada antigamente do mal dos sete dias, né? Ele ocorre ocorre pela contaminação do cordão umbilical no momento do parto. Por que isso? Por que, que antigamente? Porque antigamente se fazia parto, muitos partos, às vezes, em casa, né? E se usava materiais para cortar o cordão umbilical, ou materiais para fazer ali lidar no momento do parto, contaminados pelo teto, pelo bacilo. E aí a criança acabava tendo tétano e aquele normalmente causava morte em sete dias. Então se chamava de mal dos sete dias. Né? Isso é importante, porque por isso que é importante o parto hoje. Não se faz mais parto, né, a nível, né, só a nível do hospital, que o material todo esterilizado para evitar, né, a transmissão. E também, a gente vai falar agora a questão das vacinas, porque hoje, né, é recomendado no pré-natal as mães, aquelas que não têm proteção vacinal, que sejam vacinadas. Né? Então, a prevenção. Voltando a falar, o teto não é contagioso, quer dizer, não passa de pessoa para pessoa, né? Porém, naqueles que já tiveram a doença alguma vez, por exemplo, e que não houve a morte, eles podem, eles não adquirem anticorpos contra a doença, ao contrário de outras vezes. Por exemplo, hepatite, se teve hepatite, conseguiu eliminar o vírus, tu fica protegido pro resto da vida. Aqui não. Então, essas pessoas, elas podem voltar a ter a doença. A vacinação, então, é a única forma de proteção, tá? Para a imunização adequada são necessários três doses, tá? Aqui uma questão, no caso de ferimento atual, a vacina ela pode até ajudar, mas normalmente não quer dizer que vá proteger, porque até se formar os anticorpos demora um período, né? E como essa é uma doença que acontece naquele período ali, logo em seguida o ferimento, né, Flávio? Então aí a questão que não há, às vezes não há proteção, né?
E quando se tem um ferimento e vai para o hospital, é usado daí o quê? É a antitetânica que diz não, o que ela é?
É uma coisa,
coisa é a vacina.
A vacina. Outra coisa seria se usar o soro, né?
O soro.
Né? Que não é disponível em todos os locais, né?
Uhum. Aqui tem, por exemplo, em Lagoa?
Talvez, eu não sei se no hospital que nós temos o soro. É uma questão que até eu acabei esquecendo de perguntar sobre isso, né? Como é uma coisa tão rara, talvez a gente nem dê muita atenção para essa situação, né? Mas o importante do ferimento, uma das principais coisas de qualquer ferimento sujo, momentâneo, é fazer uma boa limpeza, né? Normalmente quando a pessoa é ferimento de prego, ela vai em um hospital, é feita uma anestesia, é limpado bem o ferimento, retira todas aquelas possibilidades, lava bem com todas, né, com água, com soro e com outras situações, para que se retire bem qualquer possibilidade de contaminação pelo bacilo.
E uma curiosidade, quantos dias leva o tétano para se manifestar se a pessoa se feriu e ali ela fez o procedimento básico, uma limpeza do local, mas não foi no médico, né? É, a partir de quanto tempo os sintomas começam a aparecer?
O tétano, ele começa normalmente assim, ó, porque é uma contaminação praticamente, o bacilo está ali, né? Já vai a toxina, não precisa o bacilo se multiplicar, entendeu? Isso ocorre a partir do momento da contaminação, é poucos dias, né? Então tem um período específico assim, mas é quase que os primeiros dias de pós-ferimento, né?
E se passou 10 dias, por exemplo, 15 dias, aí não tem mais risco?
Acredito que não haja mais possibilidade, né? Porque
é bem raro.
É bem raro, né? Então, a manutenção dos níveis adequados da cobertura vacinal é recomendada, né, para toda a população, e não somente aquela população que tem maior risco, né, tipo criança, população de terceira idade. Tem que ter importante aqui para trabalhadores, principalmente agricultores, trabalhadores da construção civil, que normalmente tem ferimentos, né? É difícil um trabalhador, por exemplo, da construção civil, que não tem um ferimento, que machuque, um corte, alguma coisa, né?
E essa vacina, ela dura quanto tempo? Uma vez só na vida faz e fica imunizado ou deve repetir a dose por quanto tempo?
Não, aqui que nós vamos falar agora, né, Flávio? Então, assim, ó, vamos ver o tétano neonatal. Qual é a prevenção do tétano neonatal? É vacinação de todas as mulheres em idade fértil. Ou seja, aquela mulher que tem, vamos dizer assim, que está em idade fértil, que tem possibilidade de engravidar ou que pensa em engravidar, deve fazer a cobertura vacinal. A gente vai falar depois como é que funciona essa vacinação, né? No caso, são 3 doses da vacina, tá? Antes do parto, a mulher deverá ter tomado pelo menos 2 doses, certo? Que provavelmente com essas 2 já tem uma proteção, né? E vai passar os anticorpos para a criança. Caso essa mulher tenha feito a última vacina há mais de 5 anos, ela deve fazer um reforço durante o período da gravidez, né? Outras coisas, a questão do parto, né? Que a gente hoje praticamente já falou, que hoje os partos são todos, né, com material esterilizado, não tem maiores problemas. Como é que funciona o esquema vacinal? O esquema vacinal hoje do tétano, ele é feito na criança, né, na infância, feito 3 doses da vacina combinada, que antigamente era tríplice, hoje é a pentavalente, é a vacina difteria, tétano, coqueluche, tá, hepatite B e o HB. É uma pentavalente, né? Posteriormente, tá, Flávio, tem que se fazer os reforços. Como é que funciona isso? A vacina é feita no segundo, quarto e sexto mês após nascimento. Que é a difteria, tétano, coqueluche, hemófilos e hepatite B, certo? Posteriormente, nessa criança, 1 ano e 3 meses é feito um reforço. Aí não é a pentavalente, é a trivalente, difteria, tétano e coqueluche. Posteriormente, com 4 anos de idade, um novo reforço, certo? Após isso, após esse período, é feito o reforço de 10 em 10 anos. Então, a pessoa que tem a sua carteira, vai olhar a carteira, eu fiz a vacina em 2009, tem que fazer o reforço, é aí uma dose só. Certo.
E na dúvida que a pessoa perdeu a carteira, não tem mais, acontece muito, a gente ouve falar, né? Uhum. Ela deveria ir lá fazer.
Deveria ir lá fazer.
E aí a secretaria faz isso, independente da pessoa não ter a carteira?
Teria que ir lá
fazer. Tem algum risco de fazer, por exemplo, já não tendo vencido o prazo?
Assim, ó, pode ser feito, por exemplo, acidente grave. Tu fez a vacina faz 5 anos, tu teve um acidente grave. O que é acidente grave? Um risco grande de contaminação. Deve fazer um reforço. Você faz mais de 5 anos. Tá. Então,
isso tem que cuidar também, né? Não é porque a pessoa fez na infância, está tudo certinho, nunca mais precisa vacinar.
Não precisa vacinar.
Aí corre o risco.
Corre o risco. Assim, ó, até conversando com o pessoal da vacinação, a gente conversando com a Malvina, aí, assim, ó, aumentou muito a procura agora nos últimos dias, né? Em função de todo o fato acontecido, né? Da vacina do tétano. Então, aumentou uma escala enorme assim, em relação ao que era. Talvez as pessoas, a gente nunca se dá conta das situações que podem acontecer e às vezes esquece um pouco disso, né? Mas o importante é isso, assim, ó. Outra coisa, se a pessoa tem, é importante isso, a gente sempre fala, guardar a sua carteira vacinal, a sua história vacinal. E sempre que procurar a sala de vacina, procurar a vacinação, junto à Secretaria da Saúde, que a sala de vacinas é lá na no antigo posto de saúde próximo ao Kennedy, sempre que se possível levar sua carteira com a sua história vacinal. Ali vai ter toda a história de todas as vacinas que ela fez. E isso, às vezes, os protocolos de vacina, ele muda um pouco de acordo com o andamento das situações. Às vezes se consegue, cada vez melhora mais da própria vacina, você consegue fazer vacinas que têm um período mais duradouro de validade, uma série de fatores. Por isso que é sempre importante ter isso. Antigamente, aqui a gente está falando, não existia essa pentavalente, era trivalente, era só difteria, tétano e coqueluche.
Já melhorou, então.
Já melhorou, quer dizer, tu consegue fazer uma cobertura vacinal maior com menos picadas, vamos dizer assim. E essa questão da vacina, assim, ó, eu sempre digo, e falava anteriormente, Flávio, às vezes o desserviço que se presta com certos vídeos que se passam e informações que se passam
errados. Fake news lá, né?
Os fake news. Tá? Então, isso, tu pode evitar uma série de doenças e até prova em contrário, e eu sou... Posso estar errado, daqui a um ano, dois anos, dez anos, alguém pode dizer que o doutor foi lá e falou coisas que não existem, não era verdade. Hoje a verdade é essa. E eu sempre defendo a vacinação. Sempre defendo que deve ser vacinado. Ah, mas eu me vacinei o ano passado e tive gripe. Tá, tu teve gripe porque teve um vírus cuja cepa não estava na vacina, mas talvez se tu não tivesse feito a vacina, poderia ser pior. Então, assim, ó, a questão aqui do teto primordial é a proteção, é a prevenção, é fazer a vacina. Independente de você ser daqueles grupos de risco, vamos dizer assim, ou não.
Tem, né? Que fazer.
Tem que fazer. E a única forma de proteção é essa. Assim, ó, eu estava vendo esses dias, uma história, assim, então se montou, né? Isso era uma entidade médica, se eu não me engano, que lançou era na mídia, assim, né? Uma propaganda, vamos dizer assim, chamando as pessoas para vacinação. Então, se fez da seguinte forma. Chamou a pessoa assim, tu vai fazer vacina no teu filho? Não, porque ele chora, porque dói. Tá. Então, você chamou essas pessoas e elas entraram numa sala conversar. Estava lá o Flávio sentado e começou a contar a sua história. Aí ele contava, eu tive paralisia infantil, né? E mostrava. Então, aquelas pessoas, várias pessoas fizeram isso. Várias pessoas saíram daquela sala chorando, né? E reviram a sua posição em função da questão da vacina.
Da picada.
Dói, pica, chora, mas talvez salve uma vida.
Doutor Antônio, muito obrigado pela sua presença, participação aqui no programa, pelos esclarecimentos.
Obrigado, Flávio, mais uma vez pela oportunidade. Espero ter colaborado aí para sanar algumas dúvidas, né? São questões que realmente a gente tem que cada vez ver mais, estudar mais e ver realmente como é que funciona, né? Espero ter contribuído. Estamos à disposição, na medida do possível, em que a gente puder ser útil e que a rádio solicitar, a gente está disponível para voltar aqui e ajudar naquilo que é possível. Muito obrigado mais uma vez à Rádio Cacique, à população de Lagoa Vermelha, pela oportunidade.
Então nós agradecemos o doutor Antônio Fávaro, que esteve com a gente aqui no programa. Nós vamos a um rápido intervalo, em seguida temos a participação do Ricardo Silva, lá da Monjoá, 10h46. Música.